Greve geral na Colômbia. Ouça a análise de André Barbieri. A explosão da luta de classes na Colômbia é um alerta a Bolsonaro e à direita regional. A cobertura completa da luta na América Latina você acompanha no esquerdadiario.com.br.
As jornadas tempestuosas da revolta chilena de outubro de 2019 contra o governo direitista do Sebastián Piñera fizeram o Bolsonaro recuar pé ante pé diante do perigo de contágio ao Brasil. O regime do golpe institucional teve de frear momentaneamente os seus ataques naquele momento porque o Chile, logo depois do Equador, culminava uma onda de protestos e rebeliões em toda a América Latina. O Bolsonaro tinha ameaçado então colocar em campo os militares que povoam o seu governo, caso o Brasil virasse o Chile. Os golpistas estavam tremendo de medo. A Colômbia, em novembro de 2019, foi o segundo país a ameaçar um governo de direita na região. O Iván Duque, que assim como o Piñera é um aliado do Bolsonaro, viu protestos de massas da juventude precária contra o seu governo, contra a repressão sistemática da polícia a título de guerra contra o narcotráfico, contra a miséria e o desemprego. 2019 foi o ano da primeira greve geral na Colômbia desde 1977. Os protestos seguiram de maneira intermitente e voltaram a ganhar magnitude internacional em setembro de 2020, e novamente a juventude colombiana foi às ruas contra o governo depois do assassinato do advogado Javier Ordóñez, eletrocutado pela polícia. Nas últimas semanas, essa nova explosão da luta de classes na Colômbia é o alarme que assombra o Bolsonaro, como ocorreu em 2019 com as jornadas revolucionárias no Chile. Não só o Bolsonaro, mas a burguesia brasileira e todo o regime do golpe institucional que a ela atende assistiram constrangidos o direitista Iván Duque revogar a reforma tributária que taxava as camadas baixas da classe média e a classe trabalhadora. O aliado bolsonarista lá na Colômbia recuava diante da fúria transbordada nas ruas de Cali, Medellín, Bogotá e outras cidades centrais na Colômbia. Seguiu o caminho do ex-presidente equatoriano, Lenín Moreno, que em outubro de 2019 teve de recuar também diante dos protestos dos trabalhadores indígenas e revogar o pacote de ajustes econômicos exigidos pelo FMI. Esses fatores latino-americanos são muito importantes para a burguesia brasileira e para o governo Bolsonaro. Foram os que mais tiveram êxito em aplicar ajustes ultraliberais contra as massas e privatizações como essa que a gente viu no Rio de Janeiro com a SEDAI, com inestimável ajuda das burocracias sindicais das principais centrais do país, como a CUT e a CTB, dirigidas pelo PT e pelo PCdoB. Mas o resultado dessa destruição da infraestrutura do país e a monumental precarização do trabalho em meio à tragédia sanitária que tirou a vida de mais de 400 mil pessoas no país, coloca no horizonte a possibilidade de explosões sociais contra os efeitos da catástrofe. A reabilitação do Lula, pelas mãos do Supremo Tribunal Federal, um ator do golpe institucional autoritário desde o início, tem como função a contenção preventiva de semelhantes explosões de massas, como as que recentemente atingiram o Peru e o Paraguai e agora acontecem na Colômbia. Mas a crise econômica e sanitária coloca parâmetros dramáticos na vida de milhões. E não se sabe se a burocracia petista e a sua política de conciliação de classes com a direita golpista vai ser suficiente. Na Colômbia, a fúria nas ruas não surgiu só contra a reforma tributária. De acordo com as estatísticas do Departamento Administrativo Nacional, a taxa de pobreza no país aumentou 6,8%, chegando a 42,5%, o que significa que 21 milhões de colombianos não têm renda suficiente para satisfazer as suas necessidades básicas. Quase 3,6 milhões de colombianos caíram abaixo da linha de pobreza no ano passado, como resultado da pior recessão econômica nos últimos 120 anos. Mais de 1 milhão de pessoas que agora estão na pobreza vêm da capital, Bogotá, que contribuiu com 31% do total. O desemprego na Colômbia, agravado pela pandemia, é outro flagelo para milhões de pessoas. Em julho de 2020, era de 20%, mas a taxa de desemprego nacional entre a juventude aumentou 12,2% em pouquíssimos meses, atingindo 30% hoje. Um terço da juventude colombiana está desempregada. Diante disso, qualquer manifestação contrária é tratada com as balas da polícia, do exército e das bandas paraestatais. Entre 2016 e 2020, segundo a ONG Temblores, foram 971 indígenas, camponeses, sindicalistas, mulheres e ambientalistas assassinados pelas forças estatais ligadas à direita. As unidades militares da polícia, que supostamente lutam contra o narcotráfico, estão estreitamente ligadas a agências estadunidenses como a DEA e foram formadas por agentes do Serviço Aéreo Espacial do Exército Britânico. A raiva das massas nas ruas colombianas e a paralisação nacional desse 5 de maio não são um rechaço exclusivo a uma reforma tributária. Se trata de questionar todo o modelo neoliberal, que durante anos foi sustentado pelo terror policial e militar, pela fábula da guerra às drogas e que resultou na precarização da juventude e no desemprego em massa, ao esgotamento dos trabalhadores, dos camponeses, dos indígenas, da juventude dos setores populares, que se fez sentir mais uma vez nessa paralisação nacional e nas massivas manifestações que atravessaram o país. Esse é um problema para o Bolsonaro. A Colômbia reafirma o que o Paraguai já havia mostrado. A luta de classes não vai esperar o controle da pandemia. A população pobre e explorada pode sair às ruas contra o aprofundamento da catástrofe econômica e sanitária. Aqui no Brasil é interessante fazer esse paralelo porque a política ultraliberal de submissão e de degradação semicolonial do Brasil tornou o país muito mais frágil diante de estremecimentos socioeconômicos. Com a pandemia, mais de 400 mil mortos e um iminente colapso do sistema de saúde em todo o território nacional mostram a situação alarmante do país. A crise econômica é um combustível adicional. O PIB brasileiro caiu 4,1% em 2020, o pior resultado em 24 anos. Pela primeira vez, mais da metade da população economicamente ativa não tem trabalho, com 14 milhões de desempregados. A renda dos brasileiros encolheu 5,5% nos últimos 10 anos. A queda do PIB per capita na década que vai entre 2011 e 2020 é mais intensa que no período 1981-1990, que foi a famosa década perdida. O resultado é que a economia brasileira saiu das 10 principais do mundo, estando hoje em 12º lugar. Quanto mais piorar a situação, maior degradação vai vir ao governo Bolsonaro. E aí a gente pode se perguntar, o rastilho de pólvora que atravessa as principais cidades colombianas pode chegar ao Brasil? Nada está descartado. Não se pode prever com exatidão matemática os ritmos da luta de classes na América Latina. O agronegócio nunca lucrou tanto e está organizando atos de apoio ao Bolsonaro. Setores importantes da classe dominante apoiam o governo, apesar da política de desgaste do regime golpista através da CPI. Além disso, a burocracia sindical da CUT e da CTB está embalsamada na própria paralisia e cumpre o figurino tradicional. Cala a boca diante da catástrofe organizada pelos golpistas de toda a cor. Essas direções reformistas são um dos obstáculos mais importantes a superar e um cenário da necessária recuperação dos sindicatos para que os trabalhadores possam estar armados com ferramentas potentes quando as explosões sociais vibrarem o tecido social brasileiro. Ainda que o Brasil saia relativamente incólume agora, a situação de impasse na América Latina não deixa lugar para qualquer plano de estabilidade. O imperialista Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que utiliza os mecanismos do Partido Democrata para desgastar o Bolsonaro, compartilha com o Bolsonaro o interesse de evitar que o Brasil se torne a Colômbia. Mas tudo fica mais difícil numa América Latina que está castigada pela pobreza e pela desigualdade e que renova sistematicamente rebeliões como as que abriram uma crise política interminável no Peru, as que encurralaram o presidente direitista Mário Abdo no Paraguai ou os que agora impõem a revogação dos ataques do governo Iván Duque na Colômbia. E não existe previsão de melhora, já que o prognóstico para as economias dependentes e semicoloniais não é nada promissor. O FMI anunciou que na América Latina e no Caribe o PIB se contraiu 8% em 2020, devido ao impacto da recessão global sincronizada pela pandemia. A consequência imediata, já percebida nas periferias das grandes cidades, é o aumento significativo da pobreza e um novo salto na desigualdade. E não se pode esquecer o panorama político altamente incerto aqui no nosso subcontinente. As eleições no Equador e no Peru mostraram que não existe uma só tendência operando na América Latina. O pêndulo da política burguesa segue oscilando entre a direita neoliberal e algumas variantes chamadas pós-neoliberais, que se autodefinem como progressistas, o caso do Luis Arce na Bolívia ou Pedro Castillo no Peru. Se trata de uma expressão distorcida da profunda polarização social e política fruto da pandemia, mas também da relação de forças não resolvida depois das lutas no Equador, a rebelião no Chile, a luta contra o golpe militar na Bolívia. E essa dinâmica regional dificulta a política do imperialismo norte-americano na América Latina, porque os Estados Unidos não encontram um interlocutor claro com quem conduzir o continente, como sempre fez, usando México, Brasil e Argentina. Essa situação se torna particularmente aguda em países onde o neoliberalismo teve mais sucesso, como Chile, Peru e a Colômbia, onde despertou para a vida política uma geração que não viveu as ditaduras do Pinochet ou do Fujimori, ou, no caso colombiano, o período após os acordos de paz com as Farc. Os jovens que sofrem os maiores níveis de precariedade e desemprego em que muitos países latino-americanos devem se endividar para poder estudar, são os protagonistas das lutas e rebeliões na América Latina. Fenômenos assim tendem a deixar marcas, e a classe trabalhadora brasileira, em pequeno, mostrou alguns exemplos de resistência, dispersos, mas importantes, como a luta das trabalhadoras da LG, das terceirizadas da Suntec, da Bluetec e da 3C, com a luta dos metroviários de Brasília, assim como dos rodoviários do Distrito Federal, e a possível luta do metrô de São Paulo, entre outras. Não seria inusitado que os conflitos latino-americanos deixassem a sua forma particular de contaminação. O Brasil vive uma situação particular dentro desse impasse latino-americano e, por ora, se enquadra no polo mais reacionário. O problema para a extrema-direita é que ela está cercada por um barril de pólvora. Para o Bolsonaro, a Colômbia é um alerta da luta de classes que a gente poderia chamar de a perigosa América Latina.